Podcast Folha PE, Rádio Teatro.
E então, Judas, não gostaste da ceia em minha casa?
Gostei, Simão. Claro que sim.
Pois bem, aproveita a hora da festa. Você está distante da cidade de Betânia e de seus companheiros.
Boa ideia. Sinto-me mais cansado do que de costume. Não dá para fazer agora uma caminhada.
Quero uma sugestão. Ali no sítio tem uma grande figueira. Ela faz uma sombra imensa. Deite e dorme.
Sei que vou ter grande dificuldade para adormecer, mas vou aceitar a ideia.
Fique em paz. Estarei em casa.
Ufa. Que sono breve. Quase não dormi.
E acordaste sobressaltado, Judas.
Pensei que estava só.
Mas não estava. Sentei-me aqui, encostado neste velho tronco, à espera do teu despertar.
Não sei quem és. E como um desconhecido, vejo que és jovem, mesmo que te mostres envelhecido.
É, prematuramente envelhecido em consequência de algum mal vergonhoso. Não é isso que queres dizer?
Veja bem. Não consigo ver seus olhos, mas a linha branca que aparece entre seus lábios violáceos mostra que está rindo. Talvez consigo mesmo.
Pode ser que sim, Judas.
E por que te envolves com esse manto de lã escura que cobre até as tuas mãos? Estás sentindo frio?
Que te parece? Esta é a hora mais cálida de um dia abafado e sufocante.
Pois é. Mas eu tenho que me levantar e voltar para Betânia. Desculpe-me.
Levanta-te, Judas.
Estou querendo, mas não consigo sequer mover um braço.
Ergue-te do chão, homem.
Sentei-me ao acordar. Mas agora não me sinto capaz de fazer qualquer outro movimento.
Por que olhas para o campo agora?
Estou vendo a quietude e o silêncio até o horizonte das colinas. Estranho. Nenhum sopro de vento agitava os fios dessa erva rasteira. E nem as folhas novas das árvores. Essas flores que põem uma nota azul e sangue no meio do trigo ainda verde.
Que mais?
Não há visto uma só casa. Não se ouvem vozes. Não há gorjeios, nem balidos, nem o mugir do gado. Parece que o mundo, nesse instante, deseja esquecer-se que eu existo.
Vamos pensar, Judas. O que é que não entendes?
Não posso compreender a razão desse misterioso langor.
Sabes onde estás?
Desde ontem à noite. Na casa de Simão, o leproso.
Ontem? À noite?
Sim, sim. Mal provei o vinho, dormi toda a noite e repousei ainda esta manhã.
E por que estranhas?
Porque eu me sinto como... como tivesse os ombros tolhidos, presos, entende? Há um peso insuportável em todo o meu corpo... E até a alma está sombria numa modorra.
O que estás esperando?
Que de repente, num dado momento, esse sortilégio desapareça. E principalmente, sabes, eu espero...
Que eu vá embora?
Que me deixe só.
Tu não és um dos 12 que acompanham Jesus, o Galileu?
Que desejas?
Mesmo que não me respondas, sei quem és e como te chamas. Judas, tu és filho de Simão. Nasceste em Iscariotes, no ano em que morreu Herodes o Grande, não é verdade?
Não sei.
Ainda sei mais coisas a teu respeito.
Que coisas?
Sei qual é a sua missão entre os discípulos do profeta de Nazaré. Os outros pregam a multidão, ou curam os enfermos. Ou escutam as confidências do mestre?
Eu também.
Não, Judas. Tu guardas a bolsa. És o ecônomo, o caixa, o tesoureiro da companhia. É um belo ofício, diga-se a verdade, para o servidor de alguém que fala contra os ricos e tem a repugnância pelo dinheiro.
Não é assim.
Olha, teus companheiros vão ganhando o reino do céu e tu ficas a contar moedinhas.
Para! Não! Basta!
Querias ser um santo e fizeram de ti o mais humilde, o mais miserável, o mais desprezível dos banqueiros.
Não te aceito, não quero ouvir-te.
Estás rebelado. Teus lábios estão fremindo, mas as palavras estão sufocadas no teu coração.
Sai. Sai!
Queres explicar-me por que razão tem necessidade de dinheiro os discípulos de um mestre que aconselha todos a não pensarem no dia de amanhã?
A nós basta o pouco de cada dia, mas o que sobra damos aos pobres.
Pobres, estás dizendo.
E por que desejas saber tanta coisa? Quem és? Talvez um espião dos fariseus de Jerusalém.
Calma, Judas. Não tenhas medo. Não tenho necessidade de me entregar a tal ofício. Se queres saber, sou o mais rico do que Caifás e Anás juntos.
Mentira.
Odeio mais do que tu e saduceus e fariseus.
Mentira.
Procurei sempre a ciência do bem e do mal.
Nada sabe sobre a doutrina do meu mestre.
Quero instruir-me. Ali há coisas que não se combinam.
Que coisas são essas?
Dizes que recolheis e reservais o dinheiro para os pobres.
É fato.
Lembra-te de ontem à noite, na mesa de Simão?
Vejam que perfume precioso acabo de receber.
É uma essência rara. Darás ao mestre?
Não seria melhor vender tal perfume em benefício dos necessitados?
Judas, não és a pessoa para tal proposta.
Repreendes-me por quê?
O mestre não está entre nós, não é verdade?
Estás corado, Judas, porque te avivei a memória?
Aproxima-te. Quero ver teu rosto.
Não te acrescentará nada.
Quem és tu, então? Estavas, talvez, em casa do leproso.
Lembras do meu rosto entre os convivas de Simão?
Não, não lembro. Como conseguiste saber estas coisas?
Já te disse. Eu procuro, ouço, investigo, pergunto, recordo.
Saber, saber. Por que saber tudo sobre os outros?
É a minha paixão. E sei muitas coisas mais que tu nem sequer imaginas.
Estás com invencionices.
Sei, por exemplo, que os dirigentes de Jerusalém gostariam de apoderar-se do teu mestre.
Deveras. Verdade.
Mas não têm coragem para mandar prendê-lo.
E por que não teriam coragem?
Não fazes ideia, Judas?
Eles são chefes. Têm dinheiro e gente armada. Ainda assim estariam receosos de 13 criaturas inertes? Ah, eu não acredito.
Aí temos o teu velho ceticismo a reaparecer, Judas.
Ceticismo? Por quê?
Caifás e os outros não têm medo de vocês, discípulos do mestre.
E de que têm medo?
Têm medo e com razão do povo que se afeiçoou a Jesus. O povo que o ouve como se fosse um rei. O povo que espera dele pão e paz. O povo que se insurgiria contra os sacerdotes e os anciãos que se atrevessem a tocar em um fio de cabelo do novo Messias.
Eles têm medo.
Tu, que pertences aos 12, devias saber disso.
Sei que o povo ouve e aclama Jesus.
E então?
Mas duvido que o ame a ponto de pegar em armas para salvá-lo, ouviste?
Judas, és um homem de débil fé. Ai daquele que acredita na tocha e duvida do sol.
O que dizes?
Não vês que a medrosa posição do Sinédrio, contemporizando com o que ocorre, é a prova do que afirmo?
O Sinédrio é o poder dos sacerdotes.
Há muito que o sumo sacerdote teria feito prender Jesus. Ele teme uma revolta da plebe. Receia que a prisão do vosso chefe venha a ser o sinal para uma insurreição. Isto seria o triunfo de todos vocês.
Ora, mas Caifás...
Caifás está atormentado por dois medos opostos. Será mais perigoso deixar que Jesus continue com a sua obra subversiva?
Dizes, subversiva?
Ou prendê-lo e talvez apressar assim a vitória com o Messias?
Pareces conhecer Caifás.
Ele se tortura dia e noite sob as garras dessa dúvida. Bastaria um aceno, um sinal, um nada para tomar uma decisão.
Silenciou. O meu desejo maior é fugir e não ouvir mais a sua voz.
Queres ficar de pé, Judas?
Hã? Meu corpo não me obedece. Parece que me condenaste a te escutar enquanto quiseres.
Não compreendeste, Judas? Não pensaste que uma palavra tua, um gesto corajoso...
Feche os olhos para não te ver.
Mas eu te conheço, Judas. Só tu, entre os 12, poderias compreender.
Compreender o quê? Vai, fala!
Responde, Judas. Amas teu mestre mais do que a ti mesmo?
Eu não me amo. Amar Jesus mais do que a mim mesmo seria dizer pouco. Mas não amo quanto quereria amá-lo. Não amo tanto quanto ele quereria que eu o amasse.
Teu amor por ele é grande bastante para levar-te a representar uma comédia proveitosa?
Uma comédia? Imaginas então que eu seja um grego ou um sírio, hein?
Não te melindres a cada palavra, Judas.
Comédia? Que comédia?
Em lugar de comédia, se quiseres, diremos um santo estratagema.
Explica-te.
Você vai me ouvir sem se alterar a primeira sombra, como é o seu vício.
Seja breve.
Já te falei das razões da inquieta incerteza de Caifás. Tu poderias aproveitar-te desse tormento e impedi-lo a tomar a decisão que levaria Jesus e todos vós ao triunfo. Tu devias...
Está tudo muito confuso.
Presta atenção, Judas. Não receis as minhas palavras. O que são palavras? Símbolos fugazes. São máscaras do verdadeiro. Pensa no fim, no resultado, na substância.
Seja claro.
Se amas realmente Jesus, se queres realmente sacrificar-te para a glória do Mestre, deverias hoje mesmo...
Hoje mesmo?
Ir secretamente à presença de Caifás e dizer-lhe que estás pronto a entregar-lhe teu Mestre.
Eu traí Jesus? Vendê-lo a seus inimigos? Vai-te daqui! Não digas mais nada se amas a tua vida!
Valente Judas! Valente demais! Não queres ser traidor nem mesmo por astúcia, mas estarias pronto a fazer-te assassino. Assassino!
Assassino?
Assassino, sim, foi o que eu disse. Assassino!
Eu? Assassino?
Judas, escuta. Tens em ti muito mais do que eu esperava. Se a nossa pequena troca de ideias não te desagrada, vamos prosseguir, certo? Bem, Caifás está hesitante. Se um discípulo de Jesus lhe propusesse isso que chamas de traição, ele se decidiria a prender. Tal prisão provocaria a revolta e isto faria de ti, dos teus companheiros, os chefes da cidade. Jesus seria libertado, proclamado Messias e, quem sabe, o rei.
É verdade o que dizes.
Parece-me que para um final assim magnífico, valia a pena assumir por um dia o papel de traidor.
Por que eu?
Porque és um homem cordado. Tu tens menos preconceitos do que aqueles galileus simplórios. Devias compreender isso, sabes? Devias agir.
O que dirão os outros?
Não te incomodes com a opinião dos outros. Até com o escândalo que fariam os nécios. Judas, eles vão te chamar de traidor. Mas uma coisa é a traição da palavra e outra coisa é a traição do fato. Nos atos dos homens, temos que considerar a intenção que não aparece.
Pensas assim?
Penso. O conteúdo real não é a forma. A finalidade justa é diversa do meio repugnante. Sabes muitíssimo bem, em tua própria consciência, que não és um traidor.
Não, não sou um traidor. Nunca serei.
E então? Vendes Jesus e fazes que o prendam, Judas? Apenas para que ele possa vencer e reinar?
Sim, reinar.
Sob a aparência do traidor, tu serás, na realidade, um heróico colaborador do Messias. Não fazes senão armar uma emboscada aos sacerdotes para arrastá-los à derrota.
Mas trairei Jesus.
Trairás Jesus apenas na palavra. Na realidade, estarás traindo Caifás.
Sim, Caifás.
Compreendes agora, Jesus?
Espera.
Estás disposto finalmente a servir teu Senhor? Mesmo desta maneira? Responde.
Ah, estranho. Quero erguer-me do chão e não consigo.
Impressão tua. Tua fronte está suada. Por que teus lábios tremem?
Parece que fui tomado por uma febre.
Procura ficar calmo, Judas.
Por que seria eu a fazer este papel? Por que não dizes isso a alguém dos que estão mais próximos do mestre do que eu?
Ora, Judas, essa é a única dificuldade que tens para entender? Então vou te satisfazer.
Já era tempo.
Tu, e só tu, foste chamado para este sacrifício. Todos sabem, mesmo os sacerdotes, que não és galileu. Por isso sentem que és o menos ligado a Jesus do que os outros discípulos. Isso vai fazer que acreditem mais em ti.
Caifás sabe disso.
Sabem mais. Sabem também que és o mais instruído de todos. O mais filósofo. Parecerá claríssimo que tenhas descoberto os erros da doutrina de Jesus. Por isso, desejas libertar Israel daqueles perigosos sonhos. Ademais, todos sabem que és o tesoureiro do grupo.
O que tem a ver o dinheiro?
Dizem que o dinheiro contagiou-te com teu veneno. Ficaste ávido e avarento.
Não é verdade.
É por isso que Caifás, também um homem de negócios, não crê muito em idealistas. Ele confiará em ti. Entretanto, não confiaria em nenhum outro companheiro teu. E confiará ainda mais se pedires um pouco de dinheiro em troca da tua traição.
Pedir dinheiro a Caifás?
Ai de ti se não fizeres isso.
Por quê?
Levantaria suspeitas, talvez. Nosso plano não teria êxito. Pede um pouco de dinheiro, mas não demais. Não ofereças gratuitamente teus serviços, mas cuida de não pedir demasiado por eles. Nada de exageros, se quiseres ser acreditado.
Conheces bem Caifás.
É um homem sensato, amigo da justa medida. Aprecia o dinheiro e aqueles que sabem guardá-lo e ganhá-lo. Terá plena confiança em ti e em nenhum outro. Pede uma soma discreta que não pareça muito mesquinha para o teu serviço, nem muito grande para a avareza do sumo sacerdote.
Não tenho ideia do que pedir.
Se eu fosse tu, ia me contentar com 30 ciclos de prata.
Pedir 30 moedas?
Pelo livro do Êxodo, este era o preço de um escravo. Caifás gostará de ter um rei pelo mesmo dinheiro que antes bastava para comprar um servo. Segue o meu conselho, Judas.
Contentar-me com 30 dinheiros. Começa a escurecer para os lados da montanha. O sol é apenas aquela sombra circular. Esse tempo deixa na gente uma prostração. Chega a obscurecer o pensamento. Pois é, amigo. Tu propões e dispões como se eu estivesse de acordo. Como se tivesse aprovado tuas falas, disposto a obedecer-te.
Judas, não estou maquinando coisas por minha conta. Seria um parvo a sonhar e a falar.
Eu te repito, jamais venderei meu mestre, nem por brincadeira, nem com um bom fim. Não amo bastante para arriscar minha infâmia eterna.
O que falta para te convencer?
Essa tua comédia é perigosa para mim, principalmente para ele.
Aí temos teus medos de sempre. Mesmo que Caifás, por teu intermédio, faça o encarcerar, que mal lhe podem fazer?
Não faço ideia.
Assim como teu amigo Pedro, não estás certo de que Jesus é filho de Deus?
É filho de Deus.
E então? Pois se é um Deus, tu deves compreender que é inatingível. Será necessariamente imortal. Não se toca impunemente no Deus. Se lhe tocarem, cairão por terra fulminados.
Assim acontecia aos que se aproximavam da Arca Santa.
Mesmo que o quisessem matar pelo fogo, as chamas se afastariam dele para atirar-se contra seus perseguidores.
Queres me tranquilizar? Por quê?
Porque haja o que houver, nenhum só de seus cabelos será atingido.
Mas se tu admites que Jesus é um Deus, sabes melhor do que nós tudo o que lhe pode acontecer.
E a nós também, Judas.
Sim, a nós. Jesus conheceria o propósito de minha simulada traição e poderia impedi-la. Se uma tal comédia fosse contrária aos seus desígnios, não deixaria.
Se Jesus soubesse que tu estavas pronto a negociar seu sangue com seus inimigos, a pretexto de glorificá-lo, Judas...
Sim. O que pensaria ou faria de mim?
Pensaria que sacrificavas tua reputação em benefício de sua glória. Estejas tranquilo e seguro até o último momento. Vai para junto de Caifás. Empenha-te em entregar-lhe Jesus.
O Filho de Deus saberá disso de imediato.
E então, tu deves observar atentamente o que te dirá daquele momento em diante. Aposto, Judas, que uma noite na hora da ceia, na presença dos teus companheiros, Jesus vai te falar assim.
Vai, vai.
Isto será a confirmação do que estou te dizendo, Judas. É o consentimento explícito daquele que sabe mais do que nós.
E se ele não falar?
Façamos um pacto, Judas. Se ele se calar, não o entregues.
Mas se ele me ordenar?
Se ele te exortar, vai. Este será o sinal de que tenho razão.
Não tenho nada a fazer das tuas profecias e teus pactos. É inútil que continues a fabricar armadilhas de palavras. Não te conheço.
Não é uma boa razão.
Não sei quem sejas tu. Nada quero contigo. Teus ardis não me agradam.
Minhas propostas te ofendem, Judas?
Sei que não consigo amar Jesus. Se queres saber, há certos momentos em que parece que eu o odeio.
Sentes que não és capaz de atraiçoá-lo? É isto?
Vai-te daqui, traidor, tentador. Devolve a minha paz.
Olha, Judas, agora inflamado de cólera, conseguiste ficar sobre teus próprios pés.
Consegui. Fatigado, mas era o que eu desejava.
E como te sentes agora? Responde.
Ah, fraco. Muito fraco. Estou trêmulo. Deixaste-me confuso.
Como se tivesse tido uma febre muito grande. Não é assim?
Cala tua boca, por Deus.
Tentas caminhar? Vem até mim.
Sim. Vês. Troco os passos.
Mas estás tropeçando, obrigado a parar. Não fuja, Judas. É inútil que partas, porque não se foge ao próprio erro. Escuta-me mais um pouco. Senta-te aqui, nesta pedra, e não tremas como uma criança.
Por que sentas agora ao meu lado?
Ponho a mão em teu ombro, Judas, para que tenhamos um maior contato.
Basta! Quero saber quem és e como é o teu nome.
Ainda não o adivinhaste? Direi apenas que sou um velho inimigo de Deus e de seus filhos. Quase diria que sou inimigo por definição. Ainda há pouco, Judas, confessaste que em certos momentos parece que odeias Jesus.
Bem, eu disse, mas...
Não te debatas contra a verdade. Se tiveres a coragem de interrogar tua própria alma, face a face, sem subterfúgios, descobrirás que aquele pouco de amor que acreditas sentir por ele não é senão a faceta mais hipócrita e medrosa do teu ódio.
Eu amo Jesus.
Finges amá-lo, Judas. Desejas amá-lo só porque sentes que o odeias. Que o odeias muito, que o odiarás sempre mais.
Não posso ficar. Deixa-me.
Ouve-me, Judas, não me deixes. Não me enganei ao te procurar. Somos feitos para sermos amigos. Talvez até irmãos amanhã. Tu sabes ler nos corações, como eu.
Não quero lembrar uma só de tuas palavras.
Tudo quanto te disse era uma brincadeira. Não quis te assustar de início. Era para pôr-te à prova, para enquadrinhar tua alma. Agora te conheço melhor, Judas.
Não me conheces.
Posso falar contigo sem rebuços e sem precauções. Recusaste trair Jesus enquanto pensaste que aquela traição deveria conduzi-lo ao triunfo. Mas não recusarás vendê-lo, Judas, quando souberes que será torturado e destruído.
Torturado?
Vende-o, Judas. Vende-o a preço vil, porque nosso ódio satisfeito compensará todos os sacrifícios. Entrega-o, Judas. Leva-o ao matadouro.
Deixa-me. Deixa-me.
Ele é teu inimigo. É inimigo de todos os homens. É preciso tirá-lo de entre eles.
Ele é um Deus. É filho de Deus.
Acreditas por acaso? Não és tão crédulo quanto Pedro. Não és tão pueril como João. Teu intelecto lúcido não pode aceitar essa pretensa divindade.
Ele é Deus.
Sei com certeza que não é. Não é capaz dos prodígios que são próprios de Deus.
Por que afirmas assim?
Há 3 anos no deserto tive com ele um longo colóquio, porque desejava ver claro dentro do seu ser. És um Deus. Um Deus que vagueia pela terra mascarado de homem é um hóspede inquietante.
Cumpro a minha missão.
Suplico-lhe. Dá-me 2 provas do teu poder sobrenatural. Atira-te do ponto mais alto do templo e depois transforma as pedras em pães.
Não lestes os livros sagrados? Não quero fazer o que me pedes.
Não queres porque não sabes? São 2 milagres tão simples para um verdadeiro Deus. São brinquedos de criança.
Deus é um ser celeste. Não tem receio de cair sobre a terra. Deus é amor e poder.
Mas recusas transformar as pedras em pães para dar prova de seu poder e de seu afeto pelos homens?
Não tenhas dúvida quanto à minha qualidade de homem. Passando alguns dias no deserto sem me alimentar, sinto fome como sente qualquer homem.
Sentes fome? Por isso aceitas de boa vontade convites para ceias de amigos e festins de núpcias. És um homem como os outros, nada mais do que um homem. nada receio, Judas. Se o traíres, não poderá vingar-se nem agora, nem depois.
O que acontecerá com ele?
Será preso e se deixará prender. Irão flagelá-lo e vai se deixar flagelar. Hão de crucificá-lo. Ele não oporá qualquer resistência. Sentirá a dor como um homem. Sangrará como sangram os homens. Gritará e chamará por Deus como fazem todos os homens.
Pai, afasta de mim esse cálice. Parece que nada receias.
Vende-o e livra a terra desse inimigo. Se ainda tens qualquer escrúpulo em atraiçoá-lo, pensa bem. Recorda que Jesus já te traiu.
Não é verdade.
Ele sabe que o dinheiro é pestilento e infecto. Ele não quer tocar sequer a moeda do tributo. Ele teme o dinheiro. Sabe que o dinheiro suja e corrompe, que abrasa e envelhece. A quem deu ele o dinheiro para guardar e administrar?
A mim, como daria qualquer apóstolo?
Olha um pouco como trata de forma diferente os teus companheiros.
A quem trata diferente?
Pedro é seu ministro e seu vigário. Tiago é seu arauto. João, seu escudeiro predileto, é seu irmão menor.
E eu? O que sou eu?
Judas, tu és o portador da bolsa, o homem que conta e guarda o dinheiro. És aquele que foi destinado ao contágio. És o símbolo do avarento ignóbil, do ladrão cobiçoso, do rico destinado ao fogo.
Jesus não me traiu.
Ele te expôs ao perigo sabendo que do perigo não se foge. Jesus te forçou a ser a custódia da coisa que mais o repugna. Tratou-te não como um discípulo e amigo, mas pior do que trataria o inimigo. Fez de ti o escárnio de seus companheiros, o alvo de seus sarcasmos.
Ele me prometeu a salvação.
E deu-te a vergonha.
Ele me chamou para a vida do Espírito.
E te condenou ao manejo daquilo que ele mesmo considera a mais torpe e aviltante matéria. Não deves ter nenhuma razão de reconhecimento, porque ele te traiu como nunca traiu ninguém. Vinga-te, Judas. Vinga-te sem piedade.
Tira a mão do meu ombro. Deixa-me ir embora.
Por que não te debates? Não tentas fugir.
Minha alma se recolheu e se escondeu no mais íntimo do meu ser. As tuas palavras...
O teu rosto é carne sem expressão. É matéria sem vida.
Olha como o céu se entristece. Essas nuvens extensas, cheias de manchas, estão enfermas. São nuvens sinistras, purulentas. Parece um céu apodrecendo. Quero ir para Betânia.
Escuta, Judas. Terás energia para realizar o que te digo? Estás pronto para aceitar teu terrível dever?
Não te dei resposta.
Entregando Jesus, tu não vingas apenas a ti próprio, nem descontas o delito que ele cometeu contigo. Judas, tu vais livrar todos os homens de um inimigo feroz. Ele veio com aspecto de cordeiro, mas é realmente um monstro, cruel e perseguidor.
Ele veio trazer ensinamentos.
Repara que todos eles pedem o impossível ao homem. Os homens deverão fazer o que é absolutamente impossível.
Estás contestando Jesus.
Ele ameaça atirar os homens ao fogo dos infernos. Coloca o gênero humano no dilema mais cruel: renegar a própria essência ou arder nas chamas eternas. Não há, aos que o ouvem, outra forma de evasão.
Não, não. Ele só pede aquilo que está na natureza dos homens.
Profundamente na maior contradição, aquilo que o homem não saberá nem poderá fazer jamais.
Ele prega que amemos pai, mãe, irmãos e irmãs, esposa e filhos.
Ele pretende que tu abandones as criaturas mais caras a teu coração para seguir. E tem mais. Quer que chegues ainda a odiá-las.
Jesus manda responder ao mal com o bem.
Desta maneira, encoraja os prepotentes a insultar-te, os ladrões a despojar-te, os violentos a assassinar-te.
Não vês? Ele nos obriga a perdoar os inimigos. Diz mais, devemos amá-los.
Assim ele desencoraja e castiga todos os que te amam. Eles serão menos recompensados do que os que te odeiam.
Jesus nos exorta a não pensar no dia de amanhã.
Assim ele te conduz à ignorância, à fome, à ruína. O saber, Jesus, não é possível sem a previsão do futuro. A vida das famílias e dos reinos é fundamentada sobre a previdência.
Jesus só ama os pobres.
E ele quer que os ricos se façam pobres. Mas quando todos estiverem na miséria, quem fará trabalhar o operário? Quem entregará a esmola ao esfomeado? Quem nutrirá os enfermos? Quem pagará os tributos que servem para manter a ordem e a segurança dos estados e dos povos?
Eu vi com os meus olhos. Jesus procura as crianças. Ele diz que para ser salvo é preciso mostrar-se tal e qual as crianças.
Judas, como poderá um homem adulto e maduro, um homem abastecido de intelecto e alimentado de ciência, voltar à cega imbecilidade da infância?
Jesus não quer a sabedoria dos patriarcas.
Prefere a ignorância pueril. Uma sociedade de crianças não poderia resistir e viver uma semana sequer.
Ele promete o reino dos céus.
É o reino impossível. Ele está exigindo do homem aquilo que destruiria a vida e a convivência humana. O que ele ordena significa o absurdo e o suicídio.
Insinuas que ele exige atos e gestos para além das forças humanas?
Sim. Jesus não tem piedade daqueles que não conseguem realizar o que nenhum filho de Adão pode realizar.
Por que falaste em Adão?
Para lembrar o castigo prometido às virgens negligentes e aos convidados recalcitrantes. Gelo, trevas, fogo.
Jesus é o mestre do amor.
Que ameaça com a escuridade exterior e as chamas eternas os que não obedecem às suas ordens. São ordens que nenhum homem, ainda que eu quisesse, poderia jamais cumprir.
Não sabes o que dizes em nome de Deus.
Que nome darias tu a quem pede o impossível? A quem promete castigos horrorosos?
Se tu não fazes e não podes fazer o que ele pede, tu sabes o nome dele.
É o inimigo dos homens. É o perseguidor e torturador dos homens.
Todos o chamam de Salvador.
Alguns cegos, enganados pelas suas palavras doces e melodiosas.
Afinal, por que não te vais?
Quero que te apresses a libertar teus irmãos desse adversário perigoso.
E eu? O que serei, enfim, neste mundo?
Se o tirares do mundo, serás o verdadeiro redentor. Serás o libertador dos homens.
Não quero. Nada te pedi. Vai-te daqui.
Irmão, faz depressa o que te disse. O teu amor pelos homens e o teu ódio por eles estão te impedindo de fazer, Judas.
Já te disse que não.
Traí aquele que te traiu, Judas. Manda à morte aquele que seria condenar a todos a uma vida pior do que a morte.
Não tenho coragem.
Eu estarei contigo até o fim, Judas. Vou te dar o sinal e o selo da nossa fraternidade.
Não, deixa-me.
Beijo-te, Judas, porque és dos meus. É teu o beijo de Satanás.
Céus. Parece que estou libertado deste encantamento que me envolveu, me oprimiu. Por tua causa, por tua... Ah, abro os olhos e não te vejo mais. Onde estás, desconhecido? Onde? Oh, campo sombrio. Tenho que me apressar. Vou à Betânia. À Betânia. Betânia. Ainda longe.
Erraste a estrada.
A noite caiu. Mas onde estou?
Estás às portas de Jerusalém, homem.
É, Jerusalém, disseste.
Sim, e tomas cuidado, que as ruas à noite são tenebrosas.
Grato, amigo. Não vou errar ao acaso por essas ruas.
Levanta a cabeça, homem. Esbarraste em mim.
Perdão, senhora. Há muita gente por aqui. Que casarão é este?
Não conheces? É o Palácio de Caifás. Está reunido o Sinédrio.
Grato, senhora.
Está aberta a sessão do Sinédrio sob a chefia do sumo sacerdote Caifás.
Disseste Caifás.
Ei, homem, o que desejas?
Falar com Caifás.
A quem devo anunciar?
Diz-lhe simplesmente: é Judas Iscariotes.
Você acompanhou Testemunhas da Paixão, Judas.
Podcast Folha PE, Rádio Teatro.